Audiobook grátis apresenta 24 horas antes chegar a Lourenço ao sítio do ajudante de tenente Gil Ribeiro, nas Salinas, viera saber o que era feito de Francisco. O ajudante mal o reconheceu, não porque o rapaz se mostrasse outro no trajar, como quando voltara ao cajueiro, depois de sua longa ausência, mas porque no rosto cadavérico trazia vestígios de resignada angústia. Os últimos acontecimentos passado ali tinham-lhe deixado no coração grandes estragos que a sua fisionomia indiscreta, sem a escola da hipocrisia, estampava como vago esboço. Apressara a jornada a fim de atenuar a intensidade da dor ocasionada pela mudança da viúva do sargento-mor à jornada, porém, por paragens e regiões que lhe eram familiares, pouco ou nenhum alívio trouxera ao rapaz, em quem o ajudante viu antes um enfermo do que o robusto atleta que admirara em Goiânia por ocasião de se bater com as tropas de Luiz Soares. Mas o que a jornada não conseguira, devia Lourenço encontrar no Recife, o seu restabelecimento por violenta e grande comoção que lhe abalou e restaurou os abatidos espíritos, a comoção que despertou nele a notícia do perdão aos nobres, notícia imensamente grata, que ele teve a dita de ser o primeiro a levar aos refugiados de Tracunhaém. Estava o Recife possuído de febril impaciência por saber a causa de vir entrando um navio adornado com a enfiada de galhardetes, ostentando alegres ares, e disparando artilharia de tempos a tempos. Usurpando os foros de Olinda, a qual ainda hoje está preso pelo istmo, cordão umbilical que parece destinado a certificar as relações de mãe e filha entre a cidade de Albuquerque e a cidade de Nassau, o Recife, não obstante ser então vila, concentrarem-se desde a chegada do governador Machado, toda a vida da capitania, enquanto Olinda, triste e chorosa, decaída do seu ilustre orgulho, curtia longos dias e agras noites em silêncio, parecido com o que cerca os túmulos. Com aqueles indícios de extraordinário acontecimento, a vila alvoroçou-se como soube fazer jovem garrida aos primeiros sons de orquestra festiva em salão e baile. Sorriu feliz, agitou-se, pensou em mil assuntos, espreitando a ocasião de transbordarem as suas comoções. Alguns dos mais insofridos moradores correram ao porto, onde deviam ter trocado em mágoa leviana alegria. Contra todas as presunções, a notícia trazida pelo mensageiro auspicioso não era agradável, ao contrário, vinha impregnada a emazedume e fel. A causa da estrondosa manifestação era o perdão concedido aos nobres por El Rei. Conhecida esta causa, a agitação aumentou, uns corriam para aqui, outros para acolá, a levarem a notícia mais, depois começaram a debandar-se, a fugir dos lugares públicos, a concentrar-se no interior dos estabelecimentos e das casas, onde se espraiaram em reflexões sobre o novo tema. As praças e esquinas ficaram desertas. Súbita paralisia pareceu tomar as ruas. Zacarias de Brito, mercador apacatado, dava ao diabo a fatalidade que escolhera seu navio para portador de tão infausta novidade. Penetremos, por volta de 7 horas da noite, no Palácio das Duas Torres, outrora morada de Maurício de Nassau, agora residência do governador Machado. À luz de um candeeiro de prata, 6 sujeitos conversam sentados em torno de uma mesa, sobre a qual se vê estendido um papel que, pela flacidez, está denunciando ter andado de mão em mão. O primeiro destes sujeitos, à vista das atenções que os outros lhe prestam, é o governador. Os seus olhos às vezes incendeiam-se em violento brilho, mas logo este amortece e não tem eles outra expressão que a sua expressão usual, a de chata animalidade. O outro sujeito, o que lhe ficava imediato do lado direito, tinha a fronte estreita, os olhos apertados e piscos, o nariz comprido e fino. Sobre o nariz viam-se ainda os óculos com que o cavalgara seu dono para ler o papel, que daí não saiu mais a razão era porque a leitura, ou, ao menos, o exame visual do documento se repetia de momento a momento, às vezes para se decidir algum ponto acerca do qual a conversação sugeria dúvidas, às vezes como sem intenção, ou simplesmente para iludir o silêncio entrecortado de rápidas observações. Era o desembargador Cristóvão Soares, que da Paraíba, onde se achava de há muito, viera expressamente por ordem do governo, a fim de proceder à devassa dos levantes de Pernambuco, por terem os doutores Luiz de Valenzuela Ortiz e Pedro Ferreira Brandão dado de suspeito na corte o ouvidor Bacalhau, conforme se disse em outro ponto desta crônica. O dito desembargador, conhecido por 2 alcunhas que passaram à história, Cutia na Paraíba, Tubarão no Ceará, caracterizava-se por certas habilidades que não raro aparecem nas administrações acanhadas e decadentes. cuidava-lhe mais dos pequenos do que dos grandes assuntos, mais do exterior do que das entranhas deles. Bastarão algumas linhas tomadas ao cronista da famosa guerra para se juizar do espírito deste magistrado. Começou o sindicante os seus trabalhos, pela escolha do papel para a devassa, de maneira que andou um meirinho de loja em loja, de venda em venda, sem descobrir um papel que agradasse ao ministro. Do seu caráter ainda diz o cronista, sendo ouvidor da Paraíba, pelas coisas desordenadas que ali fez, veio para Pernambuco preso, a fim de ir, como foi, para Lisboa mais porque os maus tiveram sempre padrinhos, que são a quem só servem, pois os bons não carecem deles, por meio dos tais padrinhos, teve tal dita, que pode merecer quanto já tinha desmerecido. Tornou para o mesmo lugar e ocupação, deixando na corte ofuscada a verdade que dele se dissera. E com esta pena, de seus erros se pôs tão emendado como dantes e como se pode presumir à vista dela. Queria com inversões do natural mostrar-se reto, mas isso mesmo o obrigava a descobrir-se, porque quando humano se supunha, então era vê-lo impaciente e desabrido. Depois de ouvidor passou a medir terras, enchendo as medidas de quem lhe enchia as mãos, ainda que a parte lesada se queixasse. E deste modo ficaram nas montanhas de Jaguaribe e Açu, por onde andou feito silvano, memoráveis histórias suas que ainda hoje se celebram. Do ouro lado do governador achava-se o ouvidor Bacalhau, e junto deste Frei Estevão, da Reformada, Dona Matias, cônego regrante, irmão de João da Maia, o qual chegara da Paraíba por ocasião de se dar começo a devassa, e o padre João da Costa, da Recoleta da Madre de Deus, fez o que rezava o papel. Faço saber a vós, governador da Capitania de Pernambuco, que fazendo-se-me presente, pelo meu conselho ultramarino, a conta que me destes das prisões, que se haviam feito nesta capitania nas pessoas compreendidas nos levantamentos que houve nela, e que também me deu o desembargador Cristóvão Soares Romão sobre o mesmo particular, e que pelo erro que houve na última ordem, que se lhe passou, tinha procedido contra os culpados no primeiro e segundo levante, me pareceu mandar-vos estranhar muito severamente por resolução de 7 do presente mês, pois nela vos declarava que eu havia confirmado os perdões do primeiro e segundo levantamento, pelo que respeitava aos moradores de Olinda, pois segundo o ministro tivera esta notícia, não inquirira dos ditos levantamentos, pelo que pertencia aos ditos moradores, se assim lhe ordeno que se abstenha de perguntar pelos primeiros levantamentos, e que mande soltar os culpados neles por estarem por mim perdoados, fazendo-lhes repor e restituir os bens que lhes foram sequestrados, e o dinheiro que se tiver despendido das pessoas, que indevidamente foram pronunciadas pelo primeiro e segundo levantamento, se pague pelas despesas da justiça, ou minha real fazenda, por ora. É o rei nosso senhor o mandou por Miguel Carlos, conde-geral da Armada do Mar Oceano, de seus conselhos de Estado e Guerra, e presidente do Ultramarino, e se passou por 4 vias. Manuel Barbosa fez em Lisboa, a 7 de abril de 1714. O secretário André Lopes de Lavra fez escrever. Miguel Carlos, idêntica a esta ordem régia, disse o Cutia pegando pela 15ª vez no papel, é a que el rei se serviu mandar-me, segundo viu v.ex a mais falta-me disposição, senhor governador, para cumprir esta vontade real, em que melhor se está vendo a fatal intervenção do valimento de Antônio de Albuquerque Coelho, do que a justiça usual e natural de el rei. Parece-vos isto, senhor desembargador sindicante? Perguntou Félix Machado, a modo de quem não tinha convicção formada sobre o objeto, ou de quem vacilava na que tinha. Posso afirmá-lo a v.ex, respondeu Cutia. E eu estou de acordo com o parecer do senhor sindicante, acrescentou o Bacalhau. O Cutia continuou, pode v.ex. ter por seguras todas as minhas afirmativas, porque de tudo o que digo estou informado, nem é de hoje que pratico o ofício de sindicante, mas pelo contrário de há muito que estou afeito às indagações. A Albuquerque não há outrem devemos este revés, que há muitos desastres, quiçá, dará lugar, se a nobreza quiser tirar dele todos os desforços a que ele se presta. Eu já tive ocasião de declarar ao senhor governador, disse o Bacalhau, quantos males devíamos esperar de Antônio Albuquerque. Durante os 18 dias de sua estada em Pernambuco, donde é natural, não o deixaram desacompanhado um só instante os seus parentes e conterrâneos. Sabido é que nada do que se passou lhe foi oculto, e que ainda não satisfeitos com isso os mazombos, grandes invenções lhe meteram na cabeça. conta-se que de tantos documentos, cartas, requerimentos e informações o fizeram portador para os homens que mais representam diante de El Rei, e até para El Rei mesmo, que uma grande canastra ainda não chegou para os acondicionar. De tudo sei, senhor ouvidor, de tudo sei, disse secamente o governador. Sei mais o que talvez não saiba o senhor ouvidor, que grande parte de uma história da guerra que se está escrevendo, recheadas de mentiras e alevosias, foi entregue a Antônio de Albuquerque para ser presente a El Rei. Neste ponto tomou a mão da reformada e disse, mais o que talvez vê.esa. Ignore, é quem seja o autor desta história. Sei tudo, Frei Estevão. O autor é o padre Antônio Gonçalves Leitão, acrescentou o governador, que supõe muito resguardado seu nome da publicidade, quando não é desta, mas da minha gaveta, ou da sua sindicância, senhor desembargador, que ele mais deve recear. No meu caninho está ele, disse o cuti aí não se meterá de permeio uma semana que eu não lhe mande bater a porta. Agora talvez já não seja tempo, observou o governador. Veza. Sabe melhor do que o que todo tempo é bom para se inquirir de um crime, menos, ajuntou o governador, quando crimes maiores acabaram de ser perdoados, e réus de lesa majestade são mandados soltar pela própria majestade. A estas palavras do governador, que em outro círculo de que não fizessem parte o cutia, o bacalhau e o Frei Estevão, teriam cortado pela raiz a questão, seguiu-se um momento de profundo silêncio, mas não todo o silêncio que deviam produzir. O cutia, quando julgou que era tempo de tornar ao grave objeto que ali os trazia juntos, disse, mas perdoe-me vê. Esa, o senhor governador está no ânimo de fazer cumprir as vontades de Antônio de Albuquerque. O que se há de cumprir, senhor desembargador sindicante, é a ordem de El Rei, respondeu Félix José Machado. Novo instante de silêncio sucedeu a esta decisiva sentença do governador, o qual, com uma perna sobre a outra, o lado direito voltado para a mesa, os olhos postos na imensidade escura da noite, que envolvia do lado de fora toda a natureza, na qual engolfara a vista através da janela do palácio que caía sobre o Capibaribe, parecia fazer companhia às visitas mais com o ouvido do que com os olhos e o pensamento. Não sei para que serviram os procuradores que foram mandados à corte, disse o bacalhau. Se era para ao cabo de tantos trabalhos e inquietações voltarem a usar, mais altaneiros, do que dantes, os réus de alta justiça, das antigas licenciosidades e soberbias, melhor fora que lá não tivesse ido. Não devemos culpar desta faculdade os nossos amigos que foram para Lisboa na frota, e ainda lá estão, respondeu o governador. Antônio Barbosa de Lima, escreve-me por todos os navios, dando-me parte do muito que fez desde que chegou ali, e está ali fazendo a bem da causa portuguesa aí nenhum dos atos deste meu secretário me deu ainda lugar a suspeitar da sua lealdade e entendimento. Devemos antes referir a felicidade dos mazombos ao grande lugar que tem, diante de El Rei, Antônio de Albuquerque, desde que foi governador das Minas do Ouro e do Rio de Janeiro, do que a descuido e fraqueza dos nossos procuradores. Nem é só Antônio de Albuquerque o empenhado na defesa destes réus, que a esta hora já deveriam estar degolados por sua alta contumácia e desmesurada traição. Muitas cartas foram mandadas daqui a fidalgos de grande porte que não podendo, por estarem longe do lugar onde se passam as coisas, ajuizar devidamente da gravidade delas, dão muito pelo que lhes escrevem uma dona Lourença Tavares, em cujas mãos melhor cabida teriam os biuros do que a pena, se as cartas que ela assina, não se devem ao padre Guerra I Cristóvão de Holanda, Poço de Altivez inaudita Rum Miguel da Rocha, enfim tantos outros, entre os quais mulheres e clérigos, que não conhecem o que devem a seu sexo e a seu ministério. Depois do silêncio que sempre sucedia às palavras do governador, este, como se acordara de um sonho profundo, volta-se inopinadamente para João da Costa e lhe dirige estas palavras, e que nos dizeis vós, padre, dos vossos companheiros que foram na frota com meu secretário. Qual foi o seu papel em tudo o que vemos? Deveis ter deles recebido prolixos esclarecimentos. Os da Recoleta, excelentíssimo, preencheram um mandado que os levara à metrópole. Não descansaram ainda, desde que aportaram em Lisboa. Em outra ocasião poderei mostrar a V.esa. O entendido relatório que Frei Ferrão me enviou, e onde vêm apontados, pelo menor, os meios empregados para o vencimento da causa, infelizmente já perdida. O pior de tudo isto, o nosso mal, excelentíssimo, está em não ter feito em Pernambuco a justiça que, por seus crimes, mereciam os caneludos, disse o Cutia. E não sabeis vós que sempre foi este o meu parecer e desejo. Ignorais, senhor desembargador sindicante, que entre estas mesmas paredes que nos estão ouvindo, reuni eu, entre junho e julho de 1712, com o doutor ouvidor Bacalhau e o defunto juiz de fora Carvalho, os ouvidores da Paraíba e das Alagoas para, em relação, julgarmos dos crimes cometidos pela nobreza rebelde. Ignorais que os principais motores do levante devem o trazerem ainda hoje fixas nos ombros as cabeças serpentinas, não a generosidade minha, que nunca tive nem a terei jamais para réprobos semelhantes, mas a pertinácia e firmeza brutal do ouvidor das Alagoas, João Soares da Cunha, e do ouvidor da Paraíba, Jerônimo Correia do Amaral, muito nosso conhecido, que com o pretexto de nada poderem resolver sobre o assunto sem ordem expressa de El Rei, se retiraram a seus distritos, deixando com isto mais seguros em sua ousadia os réus. Então impunes, agora perdoados. Não sabeis vós, senhor sindicante, que do ouvidor das Alagoas corre até assinado um infame papel em que declara lhe terem sido oferecidos pelos nossos amigos 3.000 cruzados para que votasse pela execução dos réus. De tudo sei, excelentíssimo, respondeu Cutia mais. Enfim, vê. Eza. Sabe o melhor. O que todos nós sabemos e estamos vendo é que o pior de tudo chegou para nós quando não sem fundamento pelo melhor esperávamos. Aí está o perdão, e a não querer ver. Eza. Fazer que o não recebeu, a fim de irmos por diante na devassa, carregando mais a mão sobre quem não tem tido a sua leva para nós, não sei como poderemos sair com vida de Pernambuco. Félix José Machado levantou-se, deu alguns passos pela sala, e voltou a ocupar o lugar e a posição de há pouco. Ao cabo de um momento, disse com voz em que vibrava mistura de pesar e despeito, e posso eu ocultar o perdão? E por que não, senhor governador? Perguntaram ao mesmo tempo o Cutia, o Bacalhau e João da Costa, que pareciam estar de antemão combinados em indicar a Machado este indigno e criminoso procedimento. Não se fez o mesmo da outra vez? Continuou o sindicante com o calor a que o autorizava a fria e como hesitante pergunta do governador. Quereis referir-vos? Disse ele. Quero referir-me, prosseguiu Cutia, ao perdão mandado por Dom Lourenço de Almeida aos portugueses, quando se achavam cercados pelos pés rapados. Não se ocultou o dito perdão, apesar de recebido? E não teve este procedimento por fim impedir que cessasse a guerra, porque, cessada esta, teria cessado também a esperança de tirarem os portugueses a sua desforra dos nobres. Não se praticou tudo isto, senhor governador? E o que se previu não veio a acontecer? Se vê. Eza, não publicar o perdão, quem mais haverá competente para o fazer, ainda que de Lisboa o tenha recebido? Se vê. Eza. Declarar que o não recebeu, quem poderá asseverar o contrário? O governador levantou-se novamente, e dirigiu-se à varanda do palácio. Neste momento uma como constelação luzia ao longe, e, aos seus reflexos, apareceu no horizonte longínquo o vulto de Olinda. Não se meteu muito tempo que de diferentes pontos da orgulhosa cidade começaram a levantar-se aos ares girândolas de variados fogos, que por todos os que se achavam com o governador, chamados por este à varanda, foram logo vistos. Eis ali a resposta que tenho para dar à vossa última interrogação, senhor desembargador sindicante. A notícia do perdão é motivo de festas gerais na soberba cidade. Não vedes como ela está iluminada de uma extremidade à outra? A esta hora os restantes da empavesada nobreza que ficaram fora da devassa cavalcantina, se banqueteiam não só com os das linhas que a cruzam, mas também com os aduladores e agregados de uma e de outras, naturalmente da própria secretaria do ultramarino enviaram cópia da ordem que me foi dirigida, a algum mazombo de Olinda, a Duarte Tavares por exemplo, para prevenir a perda do original. Amanhã o perdão estará estampado por todos os cantos da cidade, a fim de que sobre sua existência não haja dúvidas. Não seria, pois, o maior dos desacertos a ocultação deles por parte de quem o recebeu para o fazer cumprir sem tardança? Não seria, além de desacerto, perder tempo, com o risco de perder alguma coisa a mais? Se eu fora governador, disse então o Bacalhau, assim como sou ministro, eu lhes construiria ou fizera construir o que isto é não lhes consentiria estes alguerbes e parvoices. 1. Senhor ouvidor, disse Machado, o meu ânimo e o meu desejo não podem ir além dos limites da minha autoridade. A campanha que dei aos nobres está finda, é tempo de recolher-me à minha tenda de guerra. Se não fui vencedor, não fui vencido. Amanhã se botará bando, fazendo manifesta a graça de sua majestade, e darei ordem para que desembarquem os que estão nos navios, e sejam todos eles postos em liberdade, excetuado somente João Luiz Correa, Felipe Cavalcante, seu irmão Jorge Cavalcante, Leandro Bezerra e Felipe Bandeira, que interpuseram recurso para a Bahia. De lá naturalmente voltarão livres, visto que, segundo se me escreve do reino, o novo governador-geral e vice-rei vem no ânimo de compor todas as discórdias atuais. E quem é o novo governador-geral? Perguntou Cutia. Dom Pedro Antônio de Noronha, conde de Vila Verde, marquês de Angeja, respondeu Félix Machado. Assim, senhor, está tudo acabado sobre estas terras, e do que fizeram os nobres em sua louca e audaciosa rebeldia nada mais resta, tirante a memória dela. E que quereis que reste mais, senhor ouvidor? Eu não sou suspeito. Nunca perdoei aos emperrados desta terra, e agora ainda menos lhes perdoo os males que nos trouxeram a sua natural basófia e arrogância. Por muito que me desprezem ou que me odeiem, ficarão ainda aquém dos meus o seu ódio ou o seu desprezo. Mas, pois o quer e o manda é o rei, que se lhes dê a liberdade, muito embora não venha ela servir para outros fins que o de revolverem novamente a terra, abaterem a autoridade, impedirem o desenvolvimento material e comercial, cevarem ódios, alentarem vinganças, tirarem a vida quem devera tem muitas para os poder aniquilar um por um, de geração em geração. Não se lhes poderia imputar nova rebeldia, novo levante, ainda não perdoado? Perguntou o bacalhau. Qual? O levante de Tracunhaém, essa liga tremenda de que é cabeça falcão dessa? A liga de Tracunhaém, respondeu Machado, não é propriamente levante, senhor, ouvidor. E em que aproveitaria a sindicância que dela se fizesse? À proporção que a noite ia se adiantando, a sala onde se realizou este diálogo enchia-se dos principais da parcialidade oposta à nobreza. Todos corriam a certificar-se da notícia ouvindo-a da boca de Félix José Machado. Todos tinham os olhos em Olinda, e os ouvidos à escuta, aí não era sem razão que o faziam, porque ali começavam a manifestar-se estranho e geral regozijo. As casas e as igrejas estavam iluminadas. Repicavam os sinos e bandas de música, improvisadas em poucos momentos, percorriam as ruas, derramando o movimento e a alegria onde horas antes era tudo imobilidade e recolhimento. Os ecos da demonstração febril e vibrante, ondulando por cima das águas mansas do Capibaribe, por cima dos tufos verde-negros, pitorescos e murmurosos dos mangues, que bordavam as suas ilhas e margens, vinham ferir os tímpanos dos ouvidos da burguesia portuguesa que enchia as salas do Palácio das Duas Torres, e nesses ecos parecia escutar os de uma orquestra fúnebre. No outro dia, pela manhã, à porta dos principais mascates, amanheceram papéis com ridículas caricaturas e sátiras ferinas, alusivas ao destroço daquela parcialidade. Em algumas casas e notórios amigos de camarão, viam-se covos com alguns camarões dentro, indicando que os parciais do chefe caboclo tinham caído na armadilha. Em outras viam-se forcas de varinhas. Andava ali o engenho popular que não perde vaza. A musa anônima, que já celebrava a morte do juiz de fora em graciosa décima, produziu mais duas comemorativas de certo fato que dera muito o que falar, o de ter tentado contra os seus dias em Olinda certo partidário do camarão, o qual morreria enforcado se a mulher não o salvasse. A crônica, prevenida, recolheu estes produtos que me considero na obrigação de trasladar aqui. Nesta cidade se quis enforcar um camarão, fazendo, por sua mão, o laço, como se diz, já pela boca e nariz, sem poder resfolegar, acudiu, no pernear, a mulher deste madraço e, cortando-lhe o cadarço, o tirou de se enforcar. Foi coisa bem mal tirada. Porque a todos desta seita, não vi coisa mais bem feita, que enforcados, quando nada, ação foi desesperada, e de um homem já perdido mais ficando suspendido pela fé dos camarões, livrava-se de questões, e a mulher de tal marido. Dois a cidade de Albuquerque devolvia assim, aumentados, os insultos e mofas com que havia mais de 2 anos a ousada e risonha vila respondia aos seus pesares e lágrimas, dia por dia, as mãos cheias, como inimigo atroz e implacável. Notas do autor, editar vírgula palavras escritas pelo Bacalhau em uma carta a Cristóvão Paes. Memor. Historic. De Pernambucano, tomo 4, página 282.